A engenharia do Exército Brasileiro é herdeira das tradições da engenharia portuguesa. Portanto, é a primeira engenharia normatizada e organizada existente em solo brasileiro. Neste episódio, nós vamos conhecer um pouco do histórico, da configuração e também quais são as contribuições que a engenharia militar, em particular, as contribuições da engenharia do Exército Brasileiro para o país. O Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, tem a honra de receber o General de Exército Júlio César de Arruda, chefe do Departamento de Engenharia e Construção, o DEC.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
General Arruda, qual é a síntese histórica que é possível fazer da engenharia militar para este episódio do Braço Forte, em particular da engenharia do Exército Brasileiro, de sua origem até a configuração atual?
A engenharia do Exército Brasileiro sempre esteve voltada para a defesa nacional e para o desenvolvimento do país. Ela é herdeira das tradições da engenharia portuguesa, que desde o dia do desembarque dos portugueses no Brasil em 1500, deu início a um trabalho hercúleo de demarcar e de defender um imenso e desconhecido território. A construção de fortificações em pontos estratégicos visava defender o território nacional. O Real Corpo de Engenheiros, que foi criado por Dom João VI e depois transformado em Imperial Corpo de Engenheiros após a independência, deu prosseguimento aos seus trabalhos na organização defensiva do território brasileiro.
Nesse ínterim, no tocante à engenharia militar, pode-se dizer que ela nasceu dentro da artilharia, por ser técnica?
Nós nascemos da artilharia. O nosso patrono é artilheiro. Naquela época, esse corpo de engenheiros, eles não tinham muitas tradições militares, em consequência das atividades que eles faziam em tempo de paz. E seus oficiais eram muito mais técnicos do que combatentes. O exército precisava também da vertente combatente. E aí, na época do Exército Imperial, em 1855, foi criado o nosso primeiro batalhão. Batalhão de engenheiros, um batalhão que inicialmente ele foi oriundo, lógico, da arma de artilharia, como eu falei. A sede inicial dele foi na Fortaleza de São João, na Urca, lá no Rio de Janeiro. E em 1864, o primeiro contingente do batalhão de engenheiros deslocou-se do Rio de Janeiro para o Teatro de Operações da Guerra do Paraguai. Lá, onde no início da campanha houve uma destacada atuação, um heroísmo nas duras batalhas iniciais travadas.
E como é que surge a figura do tenente-coronel Vilagrã Cabrita?
Vilagrã Cabrita, nosso comandante do batalhão de engenheiros, ele foi o nosso herói, se mostrou ali na campanha da Tríplice Aliança o herói, principalmente no início da campanha, e nós comemoramos o Dia da Engenharia no dia 10 de abril. É a única arma que comemora seu dia no dia da morte do seu patrono, porque foi no dia 10 de abril de 1866 que o nosso tenente-coronel Vilagrã Cabrita, o nosso patrono, ele se tornou herói ao tombar em combate quando redigia a parte da vitória na conquista da Ilha de Redenção.
Com a ocupação do país, houve a percepção da necessidade de aumentar a quantidade de engenheiros no Exército?
Exatamente. Então, desde 1880, sempre amparado por lei, foi a Lei 2.911, nós aumentamos o efetivo do Batalhão de Engenheiros para fim de consagrar uma nova missão que nós estávamos recebendo. Qual foi essa missão? Empregar também na construção de estradas de ferro, de linhas telegráficas estratégicas e outros trabalhos de engenharia militar pertencente ao Estado, sob a direção dos oficiais dos corpos científicos que o governo designou à época. Então, em que pese as empresas privadas ganharem cada vez mais espaço no cenário nacional, a engenharia militar continuou a atuar em empreendimento estratégico. Então, nós sempre atuamos nesses empreendimentos estratégicos, ou seja, construção de eixos ferroviários estratégicos, linhas telegráficas, fortificações, trabalhos de mapeamento. Então, isso aí nós estamos fazendo desde 1880, como eu digo, sempre amparado por lei.
Então, pode-se concluir que sempre estivemos presentes neste ramo de atuação no país.
Sempre estivemos presentes. Veja que o Batalhão de Engenheiro foi criado e a arma de engenharia, como nós conhecemos hoje, ela só foi realmente criada depois, em 1908, um século depois da vinda do Real Corpo de Engenheiros para o Rio de Janeiro. Então é criada a arma de engenharia, o qual se desvincula, vamos dizer assim, da arma de artilharia, e ali no início, na arma de engenharia, como é até hoje, nós reunimos o pessoal técnico e combatente.
Ainda no aspecto histórico, quais são as obras de referência histórica que devem ser destacadas neste percurso?
Nós temos um grande orgulho do nosso legado. o legado da engenharia portuguesa no início, do Real Corpo de Engenheiros, embriões da nossa engenharia atual. Ele é fabuloso e pode ser visto ainda hoje nas construções da Fortaleza de Santa Cruz em Niterói, o Forte dos Reis Magos em Natal, o Forte Príncipe da Beira em Rondônia, o Forte São José em Macapá, Forte Coimbra em Mato Grosso do Sul, dentre outras fortificações. São pontos estratégicos, né, que na época visava defender o território nacional e defenderam muito bem o nosso território. Esse esforço e pioneirismo permitiu a conquista e que fosse garantida a posse do território brasileiro nas dimensões que nós temos hoje atualmente.
Destacando além dessa importância, hoje tem a questão cultural, né, general, que esses fortes, eles são verdadeiras obras de arte.
As obras de arte que nós temos que incentivar cada vez mais a visita a esses fortes para conhecer a nossa história. Quem conhece a nossa história, né, aprende a amar melhor o seu país.
General Arruda, como está configurado o sistema de engenharia na atualidade?
Estou muito satisfeito, muito orgulhoso de estar chefiando, né, o atual sistema de engenharia. O nosso Departamento de Engenharia e Construção é o órgão de direção setorial do Exército Brasileiro, que tem como missão assegurar o regular e efetivo emprego do sistema de engenharia do Exército, em benefício do Exército e do Estado brasileiro, realizando para isso, né, a gestão de projetos, obras, patrimônio imobiliário, meio ambiente, materiais e operações de engenharia. Para cumprir essa missão, o DEC tem atualmente em sua estrutura 5 diretorias: a Diretoria de Obras de Cooperação, a Diretoria de Obras Militares, a Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, a Diretoria de Material de Engenharia e a Diretoria de Projetos de Engenharia. Essa estrutura que nós temos atualmente no DEC, de certa forma, ela é replicada nas devidas proporções nos grupamentos de engenharia. Dentro do vetor de transformação, a engenharia participa dessa transformação do Exército e um dos projetos foi a criação de mais grupamentos de engenharia.
Esses grupamentos estão localizados em distintas regiões do Brasil?
Em vários comandos militares de área, atualmente nós temos 5 grupamentos de engenharia. Na composição dos grupamentos, há um número variável de batalhões de combate, batalhão de construção, comissões regionais de obras, uma seção de patrimônio imobiliário e meio ambiente e uma seção de material de engenharia. Eu sempre digo, né, tem muita gente que pensa que os grupamentos são subordinados ao DEC. Não são. Os grupamentos são subordinados aos comandos militares de área, em quadrantes. E por meio de um canal técnico, né, o DEC e as suas diretorias fazem as ligações com esses grupamentos. Então, os grupamentos, eles agilizam, eles racionalizam o funcionamento do sistema de engenharia do Exército, bem como também os grupamentos, eles potencializam as características e os princípios de emprego da nossa arma.
Na verdade, uma parte desse gerenciamento fica no local onde estão acontecendo as obras, não é isso, general?
Exatamente, fica lá no local através dos grupamentos e aquelas engenharias das brigadas que não têm subordinação aos grupamentos, os grupamentos fazem um canal técnico também cerrado sobre eles. Aqui de Brasília, o DEC faz, vamos dizer assim, a gerência, né, o planejamento, a orientação, a supervisão, a coordenação e o controle de todas as obras, de todos os trabalhos, de todas as operações de engenharia que são executadas na ponta da linha pelos grupamentos e pelas organizações militares de engenharia.
A existência do eixo ferroviário, também do eixo rodoviário brasileiro e a própria ocupação do interior do Brasil está relacionada ao trabalho da engenharia militar. Isso é fato. Agora, quais foram as contribuições ao país nesse sentido?
Como eu falei anteriormente, né, desde 1880, amparado por lei, o Exército executa obras de infraestrutura em apoio ao desenvolvimento nacional. Destacam-se a implantação do tronco ferroviário sul, na região sul do país, e de linhas telegráficas no centro-oeste e norte do país. Na década de 1950, organizações militares de engenharia foram criadas no Nordeste para a construção de ferrovias, rodovias, açudes e barragens, para apoiar o desenvolvimento e integração daquela região. Na década de 1970, no contexto do Plano de Integração Nacional, os batalhões de engenharia são transferidos do sul para a região norte, com a missão de implantar rodovias estratégicas para integrar a Amazônia ao centro-sul do país. Por meio dessas grandes iniciativas, a engenharia do Exército participou da implantação dos principais eixos de ligação, transporte e logística do país, além de contribuir para o desenvolvimento de todas as regiões que foram beneficiadas por essas infraestruturas.
Então, a realidade do povo nessas regiões, ela se deve muito ao trabalho da engenharia.
se deve muito. Eu vou citar aqui o meu caso pessoal, né? Eu sou cuiabano e eu fui muito influenciado pelo Nono Beck. Quando eu era garoto, lá em Cuiabá, eu estudava na escola técnica e eu fui visitar as obras do Nono Beck, fui plantar mangueira na BR-163, Lucas do Rio Verde, e aquilo ali me impactou tanto que quando eu entrei na preparatória, quando eu fui para a academia militar, eu não tinha dúvida que ia escolher engenharia pelo impacto que o Nono Beck causou sobre o aluno Júlio César de Arruda.
Agora, general, a existência de tropa no extremo norte do Brasil e mais recentemente a conclusão do asfaltamento da BR-163 ajudou e muito o desenvolvimento do Brasil. Além dessa, quais as outras obras de cooperação que merecem destaque?
O nosso legado é imenso. Eu vou citar aqui apenas algumas obras de relevo que a Engenharia do Exército participou. A construção da ligação ferroviária Tronco Sul do Brasil foi a primeira grande obra, né? Até hoje nós temos engenheiros que têm muito orgulho dessa obra lá no Sul. A ligação ferroviária da capital federal Brasília ao Sudeste, vale a pena lembrar para todos que o primeiro trem a chegar aqui em Brasília foi uma composição do 2º Batalhão Ferroviário de Araguari. As rodovias, a BR-364 que liga São Paulo a Cruzeiro do Sul, no Acre, a BR-163 ligando Cuiabá até Santarém, a BR-174 ligando Manaus a Boa Vista e a BR-020-242 que liga Brasília a Salvador. Esses são as grandes rodovias que nós participamos, tem diversos outros, mas são os principais eixos. E atualmente nós trabalhamos, né, no duplicacionamento da capacidade da BR-101 no Nordeste, até hoje ainda temos tropa lá terminando, fazendo obras complementares. Para nós foi um marco tecnológico, porque uma construção moderna de rodovia, através de um armado de concreto em rodovias, e atualmente estamos trabalhando na duplicação da BR-116, entre Porto Alegre e Pelotas. E há 20 anos que nós não trabalhávamos em ferrovia, voltamos agora, né, graças a uma parceria com o Ministério da Infraestrutura, a atuar também em ferrovia, construindo um trecho na ferrovia de integração oeste-leste no interior da Bahia, ao sul de Barreiras.
Além da localização de boa parte dessas obras que o senhor falou que é um fator de dificuldade, de difícil atração das empresas, a realidade do preço da obra realizada pelo Exército para o Brasil, para a população, também é uma realidade muito vantajosa para o país.
Exatamente. Além do preço, né, as nossas obras acabam sendo mais baratas, mas o que nós não abrimos mão, o que mais nos empenhamos é a qualidade técnica das nossas obras. Disso nós não abrimos mão. Podem ter certeza que onde nós estamos presentes, participando de obras, a qualidade vai ser conforme os padrões técnicos exigem.
As operações de engenharia do Exército são vias de mão dupla porque treinam a tropa de engenharia para atividade fim e contribuem com o desenvolvimento nacional, como a gente já verificou. Como isso se dá na realidade?
As obras de cooperação são aquelas que são realizadas por meio de instrumentos de parcerias com outros órgãos do governo, órgãos federais, estaduais, até municipais. Essas obras de cooperação permitem que o sistema de engenharia do Exército execute obras que nós vamos fazer em tempo de guerra, vamos chamar assim. Então são obras rodoviárias, ferroviárias, hídricas, aeroportuárias. Então são as mesmas obras que a nossa organização militar tem atribuição de fazer dentro da sua missão constitucional que cabe à engenharia. O comando do Exército, vale salientar, ele não tem dentro do seu orçamento todos os recursos suficientes para fazer essas obras. Então, quem banca essas obras são os nossos parceiros. Além disso, também, com estas grandes obras que nós celebramos com nossos parceiros, permite o nosso reequipamento. Nós conseguimos reequipar as nossas unidades, principalmente o nosso batalhão de engenharia e construção, com recursos vindo dessas parcerias. Mas o mais importante que eu quero destacar aqui é o adestramento. Quando realizamos obras de cooperação, nós estamos adestrando as nossas unidades. Então, as nossas unidades que participam dessas obras são, sem sombra de dúvida, muito bem treinadas, muito bem adestradas, muito bem equipadas.
Recentemente, nós temos alguns exemplos desse tipo de construção de infraestrutura que estão acontecendo ultimamente. Quais são?
O Exército Brasileiro, a engenharia do Exército Brasileiro, voltada para dentro do Exército, né? Isso aqui é uma diretriz que eu, quando eu assumi o DEC, eu falei com o meu pessoal para que a gente aumente essa participação em prol do nosso Exército. Nós podemos citar aqui diversas obras de infraestrutura que foram realizadas dentro dos nossos quartéis. Cito, por exemplo, o Comando de Aviação do Exército em Taubaté, o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército aqui em Brasília. Participamos da ampliação da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. da implantação da infraestrutura da 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho e atualmente estamos trabalhando no Comando de Artilharia do Exército aqui em Formosa, em Goiás, fazendo pavimentação de vilas militares também em Tabatinga, em Marechal Tomatugo e recuperando pista de pouso tão necessária dos nossos pelotões especiais de fronteira. Estamos agora começando um trabalho magnífico, né? Um trabalho que vai ter uma logística fantástica em Santa Rosa do Purus, no PF de Santa Rosa de Purus, para recuperar toda a pista de pouso de lá.
General, no tocante à operação de paz e desminagem, como age a engenharia do Exército?
Os militares da engenharia do Exército Brasileiro possuem uma reconhecida capacidade técnica em desminagem humanitária, fruto da experiência adquirida com a participação em missões da Organização das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, e também fazemos aí um acompanhamento da evolução das técnicas de detecção e dos equipamentos empregados. A nossa engenharia participou de cerca de 6 missões de desminagem humanitária sobre a égide de organismos internacionais, envolvendo mais de 9 países, empregando aproximadamente 450 militares e várias contribuições, remoção, destruição de minas antipessoais, participação nossa na América Central, na Marminca, né, durante a missão de assistência para a remoção de minas na América Central de 93 até 2010. Então, isso foi um trabalho muito bem feito, muito bem elogiado. A destruição de arsenais de minas antipessoais armazenados, cumprindo o tratado assinado pelo Brasil, o Tratado de Ottawa. A educação, né? É importante a educação para o risco das minas antipessoais, a conscientização da população com relação a esse perigo, assistência integral às vítimas das minas antipessoais e envolvimento em campanhas estrangeiras contra a mina. Então, todo esse trabalho aí nós fizemos durante a nossa participação nessas missões sobre a égide da ONU e da OEA.
E no Haiti, como é que se deu nossa participação?
No Haiti, nós somos da geração, né, que temos que ter muito orgulho do trabalho nosso realizado lá no Haiti, né, da participação brasileira, e a engenharia militar teve presente lá nos 24 contingentes. Foram cerca de 4.504 militares de engenharia que participaram dessas missões, fazendo reconhecimentos, reparação, reforma, melhoramento, adaptação, construção de instalações, fazendo conservação, melhoramento de estradas, aeródromos, de pontes, trabalho de infraestrutura, neutralizando, destruindo munições, explosivos, construções de bueiros, de sistema de drenagem, desobstruindo vias, remoção de entulhos, escombros, carcaças. Ou seja, foi um trabalho fantástico que a engenharia fez lá, nos deu muita experiência e principalmente nos deu muito orgulho de contribuir com aquela nação que tanto precisava e ainda precisa do nosso apoio.
Se na década passada o Haiti foi tema, um pouco antes a engenharia também esteve em Angola.
Exatamente. Ainda falando, né, dessa parte de operação de paz e desminagem, a engenharia participou com 800 militares em 4 contingentes da missão de verificação das Nações Unidas em Angola, de 95 até 97. Oportunidade também que desenvolveram lá várias missões na parte de desminagem, remoção de minas, trabalhando na manutenção da rede mínima de estradas, protegendo as nossas tropas, tratando água, lançando pontes, um trabalho também fantástico realizado naquele país, lá em Angola. E atualmente a nossa engenharia, ela participa, né, de um projeto de parceria triangular da ONU, capacitando militares africanos, ministrando curso de gerenciamento de projetos. E também temos militares nossos na Colômbia, né, participando do esforço da desminagem humanitária naquele país.
As atividades de construção sempre levaram em consideração aspectos relacionados com a sustentabilidade. Esse termo que está tão em voga, né, general? É possível falar em uma operação militar de engenharia sem levar em consideração este tema?
Nenhuma atividade nos dias de hoje, seja ela de qualquer natureza, pode prescindir de levar em consideração os aspectos de sustentabilidade. Como foi bem colocado, não só as obras de engenharia, que por força legal necessita de estudos e medidas de controle do impacto ambiental, as atividades operacionais e as atividades de apoio do Exército também têm demandas a serem respeitadas sobre este assunto. O Exército sempre respeitou e ajudou a cuidar do meio ambiente. As áreas sob nossa jurisdição são muito bem preservadas. Por meio da nossa Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, o DEC gerencia o Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro. As ações desse sistema devem estar sempre em consonância com a doutrina militar do nosso Exército, também com a Política Nacional do Meio Ambiente. A legislação do Exército sobre o tema avançou muito e a nossa diretoria, a DEPIMA, ela promove a educação e a capacitação presencial ou à distância, bem também a ADPIMA dá o suporte técnico a todas as questões relacionadas ao meio ambiente. É um assunto para nós muito caro, nós estamos numa atenção muito grande com relação à sustentabilidade. Realizamos recentemente, no ano passado, em novembro, o primeiro simpósio de sustentabilidade. O propósito desse simpósio era de propor ao Exército uma política de sustentabilidade. Já encaminhamos para o Estado-Maior do Exército essa política e ressalto aqui que cada vez mais nós estamos reforçando a nossa atuação sobre esse tema da sustentabilidade.
A ADPIMA também lançou o selo verde, que é aquele selo que reforça e reconhece esse trabalho lá na ponta da linha.
Exatamente, foi muito bom você chamar a atenção disso. Já entregamos para as duas primeiras unidades, o 7º Batalhão de Engenharia de Combate, o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, o selo de qualidade. Ou seja, o selo de qualidade é aquelas organizações militares que obedecem todos os quesitos, todos os preceitos relativos à sustentabilidade e ao meio ambiente.
General, o depoimento do senhor nesse podcast foi fantástico com relação ao que tocou o senhor a se tornar um engenheiro militar. O ouvinte que ouviu esse depoimento e que está conhecendo um pouco mais o papel da engenharia militar, como é possível se tornar um engenheiro militar?
Para se tornar um engenheiro militar, né, o caminho é o acesso às nossas escolas de formação. A Escola de Sargento das Armas, a Academia Militar das Agulhas Negras e o Instituto Militar de Engenharia. O acesso, né, ele é, todos nós sabemos, através de concurso público para todo mundo. O aluno da ESA, o cadete da MAN, ele pode, né, já quando dentro dessas escolas, optar por ingressar na arma de engenharia. E o aluno do IME, por sua vez, nós temos lá duas especialidades que ele pode escolher também para trabalhar conosco dentro do nosso sistema, a engenharia elétrica e a fortificações e construção. Esses engenheiros são utilizados dentro do nosso sistema de engenharia do Exército. Mas eu diria o seguinte, não são apenas engenheiros, né, que trabalham dentro do sistema de engenharia do Exército. Nós temos também militares de todas as armas e qualificações que serve nas nossas OM de engenharia, intendentes, comunicantes, pessoal de material bélico, topógrafos, pessoal do quadro complementar. Então isso aí são militares que no agregue fazem parte do nosso sistema de engenharia do Exército. Mas também isso aí é o pessoal de carreira. Há também o pessoal temporário. Nós temos bastante pessoal temporário e civis. Podem ingressar nos nossos quadros militares temporários, oficiais e sargentos, como engenheiros, arquitetos, técnicos, mediante processo seletivo das regiões militares. Além disso, também o DEC ele contrata pessoal civil com nível superior, com nível técnico, por tempo determinado, são cerca de 4 anos. E esse pessoal civil presta um serviço também dentro do nosso sistema.
A satisfação do jovem, do garoto que teve contato com o trabalho do 9º BEC e hoje é um chefe militar comandando o mais alto posto da engenharia dentro do Exército Brasileiro. Traz uma satisfação ver essa trajetória?
Muito grande. Vários já me ouviram falar, né? Eu sinto-me feliz e realizado. É como a cabeça do engenheiro. O engenheiro sente-se feliz e realizado, principalmente com o legado que ele deixa. Hoje o nosso sistema de engenharia do Exército ele se encontra muito bem, está muito bem articulado, organizado, com o seu pessoal muito bem adestrado, buscando equipar as suas organizações militares com o que há de mais moderno em equipamentos e materiais, tudo dentro de uma doutrina ajustada às suas missões, quer seja em tempo de paz, quer seja para enfrentar os conflitos armados. Estamos trabalhando cada vez mais em prol do nosso próprio Exército Brasileiro, principalmente no aumento das obras militares que visam aumentar o poder de combate da Força Terrestre e de proporcionar o bem-estar da família militar. Enfim, nós buscamos deixar um legado para o futuro, como sempre fizemos, empregando judiciosamente, com qualidade, com efetividade os recursos orçamentários e os extras orçamentários a nós confiados. Estamos trabalhando em uma ampla gama de missões, em obras de todas as naturezas, rodovias, ferrovias, aeroportos, açudes, poços artesianos, projetos especiais, obras nos quartéis e nas vilas militares. Tudo isso para aumentar a nossa operacionalidade, a operacionalidade da Força Terrestre, melhorar o bem-estar da família militar e contribuir para o desenvolvimento do país. Podemos, como sempre, afirmar que nós não vivemos em vão. Sempre unidos para sermos mais fortes e com os braços firmes para avante remar.
Muito obrigado, general. Chegamos ao final do Braço Forte e conversamos sobre o sistema de engenharia do Exército Brasileiro. Você conheceu um pouco sobre a história e também sobre a atualidade desse sistema. O Braço Forte espera ter oferecido aos ouvintes uma boa experiência ao conhecer melhor a engenharia militar. Muito obrigado, general.
Eu que agradeço a oportunidade que o Centro de Comunicação Social do Exército, né, está me dando hoje para poder falar do nosso sistema de engenharia do Exército Brasileiro.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro volta na semana que vem, com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército Brasileiro.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.